O boletim dos trabalhadores e trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos no ar com mais uma edição do boletim de áudio do Sintusp, produzido e apresentado pelo próprio Sintusp. Estamos aqui com mais uma edição dessa semana aí. Hoje estou eu e novamente o Reinaldo, né? Eu, Felipe e Suna. E estamos aqui hoje com a Nelly. Salve aí, Nelly. Como é que você está? Tudo bem?
Boa tarde, companheiros. Reinaldo, Suna. Tudo bem.
E com você, Reinaldo, beleza aí?
Tudo certo, tudo certo. Estamos aí na luta, né?
Então vamos começar hoje falando sobre os nossos salves, né, costumeiros aí. Hoje a gente vai dar um salve pro pessoal do Selma, né, que é lá na Maria Antônia, pro pessoal da Casa da Dona Yaya, do Sinusp, do pessoal lá da faculdade, da Escola de Enfermagem, da Saúde Pública, da Faculdade de Direito. Então, salve extenso aí, as unidades aí que fica fora do campus do Butantã e não fica no interior, né? Fica aqui em São Paulo mesmo. O Sinusp fica, né? Mas as outras não.
É, embora eu acho que tem Sinusp também lá no centro, né? Não sei bem. Mas também tem o TUSP, né? O Teatro da USP. Então, toda essa galera aí tá aqui na região, a gente manda esse salve aí.
Inclusive a FAU Maranhão, né? Tem a FAU Maranhão também. E aí a Nelly também tem um salve, né, Nelly? É um salve meio óbvio, mas que a gente vai falar bastante disso, mas vale a pena citar, né, Nelly?
Sim, eu quero mandar um salve para a companheirada lá do Agarrac, né? Mulheres e homens guerreiros. As mulheres, na sua maioria, né, lutando mais uma vez contra a desvinculação do Agarrac, né, são mulheres guerreiras que estão na construção desse patrimônio da humanidade, né, muitas com mais de 40 anos de trabalho, outras com menos 10 anos, 12 anos, enfim, né? Um salve aí para a companheirada.
Boa, Nelly. Agora a gente vai falar mais aí sobre o assunto, mas antes disso a gente vai para outra coisa que também já virou, né, tradição, que é o anti-salve dessa semana. Mais uma vez, por presepada da própria reitoria, né, da SAS, e agora também, né, da pró-reitoria de inclusão e pertencimento, que deixou os alunos aí por mais de 10 dias sem água, os alunos que moram no CRUSP, que é o conjunto residencial aqui do campus do Butantã. É, falar de democracia, inclusão, pertencimento e não ter água é uma coisa muito absurda, sendo que a Feira das Profissões, na frente lá do CRUSP, estava tendo vários galões de água e os alunos lá sem água, né? Isso é um absurdo completo, então fica aí o anti-salve e todo o apoio aí à luta dos estudantes por permanência estudantil e por condições de moradia digna ali no CRUSP, porque o jeito que tá não pode mais ficar, né?
É isso aí. Um antissalve também, aproveitando, porque a gente não fez nenhum boletim de áudio nesse meio tempo, para o CRUESP, né? Para os reitores, tanto principalmente o da Unicamp, mas também o da USP e o da Unesp, porque a gente fez lá um novo ato, né, para abrir abertura de negociação da nossa campanha salarial, e até agora nada. Então eles falam muito de democracia para fora, mas para dentro sequer receberam as entidades aí para discutir, né? Então mais um antissalve aí também para eles.
Então agora indo para as nossas pautas, né? A primeira delas é uma pauta que surpreendeu positivamente a todos nós, né? Não pela luta lá dos companheiros que já tem se desenrolado aí por muito tempo, mas pela assembleia histórica, né? Dá para dizer que teve aí durante essa semana lá com o pessoal do Centrinho, do Agarrac em Bauru, né? Eu vou passar aí a palavra para o Reinaldo e para a Nelly para falar. Quantas pessoas tiveram nessa assembleia aí, ô Reinaldo?
Então, teve constante, assim, mais de 200, quase 250, que era o limite da sala. Mas a gente olhou na lista, passaram pela Assembleia praticamente 300 pessoas. Então, numa unidade que tem 500 e poucos funcionários, é uma participação bastante expressiva e histórica mesmo, imagino eu. A Nelly vai falar melhor disso, mas provavelmente não deve ter tido a Assembleia assim tão grande. E considerando que foi chamada em cima da hora, foi assim um negócio quase espontâneo, no mesmo dia recebemos uma notícia e já convocamos e teve essa participação expressiva, foi muito significativo mesmo.
Legal, Renato. Agora eu vou passar para a Nelly, é para ela explicar essa luta aí, né? A gente já falou em outras situações, mas para ela falar melhor como que está a situação lá, o porquê dessa assembleia em cima da hora e como vai ser a paralisação aí chamada, falar os dias e tudo mais. Como que está aí, Nelly, em Bauru?
Então, companheiros e companheiras, todos sabem que os trabalhadores e as trabalhadoras do Agarrac, desde 2014, vem lutando contra, né, a desvinculação do Agarrac. Né? O Agarrac foi desvinculado numa reunião do Conselho Universitário, né? Foi desvinculado nas escuras, né? Essa desvinculação, sequer o Conselho Deliberativo do Agarrac sabia na época, né? Então, desde 2014, estamos lutando contra essa desvinculação e sempre fazendo assembleias. Assembleia, né, agora do dia 6, ela foi uma assembleia histórica, né? Porque em fevereiro nós também tivemos um levante dos trabalhadores do Centrinho, né? Fizemos assembleia, manifestação, mas nós não tivemos uma assembleia tão grande como essa, né? E por quê? Porque agora chegou a hora da verdade. E a verdade, ela é uma só. Venderam o Centrinho para uma organização social, né? Venderam o Centrinho com uma série de conflitos de interesses. Por quê? Porque quem ganhou a licitação para gestar, né, o Centrinho, que irá para o Hospital das Clínicas de Bauru, foi uma fundação, e é uma fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Muito bem, companheiros, né? Desde fevereiro, a gente já vem fazendo essa denúncia, né? Os trabalhadores organizados vêm denunciando o sindicato e a população, a organização dos pacientes e familiares do Centrinho vem denunciando que iam acabar com o Centrinho. E as pessoas nem sempre acreditavam, né? E aqui em Bauru, o professor Carlotti, o atual reitor da universidade, que é o reitor que vem falando que a sua gestão é democrática, né? Mas aqui ele esteve em Bauru por várias vezes e ele disse que nada iria mudar no Centrinho. Aqui também esteve o governador do estado de São Paulo, e disse que nada iria acontecer com o Centrinho. E assim, né, grande parte dos políticos da cidade de Bauru também disseram que nada ia acontecer com o Centrinho. Pois bem, companheiros e companheiras, desde janeiro está ocorrendo a desvinculação do Agarrac. E essa desvinculação vem sendo feita com falta de transparência, falta de diálogo, falta de verdade para com os funcionários, os pacientes, os familiares dos pacientes e com a falta de verdade para a população. Venderam o Centrinho a troco do Hospital das Clínicas de Bauru. O Hospital das Clínicas é importante para todos nós? É muito importante. Venderam o Centrinho a troco da Faculdade de Medicina de Bauru. A Faculdade de Medicina é importante? É importante. E daí, companheiros, não precisavam ter vendido o Centrinho, porque cabia dentro do orçamento da própria Universidade de São Paulo, dentro do orçamento do Ministério da Saúde, dentro do orçamento, né, para a saúde no estado de São Paulo, caberia perfeitamente o funcionamento destas três instituições. Mas não, né? Mas não. A fim de repassar dinheiro público para iniciativa privada, ou seja, dinheiro da Universidade de São Paulo, dinheiro da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e repassar esse dinheiro público para uma fundação privada, a FAEPA. Pois bem, companheiros, estamos chegando, né, quase no final desta desvinculação. Agora, foi no dia 25 de agosto, foi editada uma portaria pelo magnífico reitor, né? Uma portaria obscura que anunciava e anuncia que todos os funcionários, ou seja, todos não, alguns cujos nomes foi editado no início do ano, no Diário Oficial, quando ocorreu a publicação do convênio entre Universidade de São Paulo e Secretaria Estadual de Saúde, que são mínimos, são por volta de 32 funcionários. Os demais irão agora para o Hospital das Clínicas de Bauru. Por quê? Porque o Hospital das Clínicas de Bauru tem que começar a funcionar, né? Então, vejam bem, companheiros e companheiras, é o desmonte geral do Centrinho. Agora não adianta mais mentir, né? Agora não adianta mais falar que o Centrinho vai ficar tudo igual, porque acabou o Centrinho, né? E nessa portaria, as coisas não ficaram esclarecidas aos trabalhadores e trabalhadoras do hospital, né? E por que que não ficaram esclarecidas? Porque desde fevereiro nós buscamos o diálogo com reitoria, com a Copert, com o diretor do DRH, que é presidente da Copert, e todos eles se negaram a negociar com o sindicato, se negaram a comparecer no Centrinho para darem explicações como seria a nossa vida trabalhando no Centrinho, que eles diziam que nada ia mudar, e ao mesmo tempo trabalhando no HC, no Hospital das Clínicas. Se recusaram a vir dar explicações aos trabalhadores e às trabalhadoras. E agora, essa portaria vem com um anexo, que é o tal do termo de anuência. Por quê? Porque os trabalhadores, para trabalharem agora na FAEPA, todo mundo sabe que nós ficaremos sendo, continuaremos na folha de pagamento da Universidade de São Paulo. Teremos os nossos direitos garantidos. Isto é o que eles dizem. Mas não sabemos se é verdade, porque quem mente uma vez pode mentir duas vezes. E daí, pessoal, esse termo de anuência é uma exigência para que nós possamos continuar sendo funcionários da Universidade de São Paulo, trabalharmos no Hospital das Clínicas. Então, para legalizar essa negociata, nós temos que assinar um termo de anuência, cujo termo não explica, não traduz explicitamente quais serão as nossas garantias e como que nós iremos nos manter como servidores públicos que atendemos os pacientes do HRAC no Hospital das Clínicas, com inúmeras outras especialidades, um hospital que vai trabalhar 24 horas por dia, de portas abertas, enquanto o Centrinho irá fechar as suas portas para os portadores de malformações crânio-faciais deste país. Então, companheiros, nós nesta Assembleia Histórica do dia 6, nós queremos agradecer aí o pessoal, né? Porque saiu no dia 6, nas primeiras horas do dia, quando todo mundo abriu o seu computador para dar início ao seu trabalho, apareceu o comunicado. Então, no dia 6, nessa Assembleia Histórica, decidimos em assembleia que, por enquanto, ninguém vai assinar esse termo, que no dia 13 iremos paralisar. Por quê? Porque deram um prazo até o dia 14, do dia 6, que saiu o comunicado da superintendência, até o dia 14, para que os trabalhadores assinem esse termo de anuência para irem trabalhar no Hospital das Clínicas de Bauru.
Eu acho que é importante só também enfatizar duas outras coisas. Primeiro, lembrar que a gente tentou pautar essa questão da desvinculação do HRAC no Conselho Universitário. O reitor disse que não iria pautar, mesmo sendo uma gestão supostamente democrática. Nós colhemos assinaturas de 31 conselheiros e mesmo assim a Secretaria-Geral se negou a pautar o tema no Conselho, dizendo que parte dessas assinaturas que a gente colheu não eram válidas porque eram de vice-diretores de unidade ou suplentes, sendo que o regimento não explicita que os suplentes, no dia que estavam na reunião e que assinaram, eram membros do Conselho. Então, por supostos argumentos técnicos, a reitoria se negou a pautar o tema no Conselho Universitário e, com certeza, é um tema de interesse do conjunto da universidade e da sociedade. E reforçar aí, portanto, que a gente vem tentando negociar e discutir esse tema desde do início do ano, na Copert, pautamos algumas vezes e não houve respostas. Eles só divulgaram esse tal termo de anuência agora recentemente e que não traz nenhuma garantia, como disse a Neyri, ou não só garantia, mas os funcionários expressaram na Assembleia muitas dúvidas ainda de qual vai ser o seu futuro, né? Então, diante disso, e como a reitoria também não aceitou ainda até agora a nossa reivindicação, que é uma das reivindicações, que é que os funcionários possam ser incorporados nessa discussão de transição, que tem uma comissão paritária para discutir essa transição. Então, por esse conjunto da obra, os funcionários aí decidiram por essa paralisação no dia 13. Então, é muito importante, a gente está dedicando esse boletim só a esse tema, porque é muito importante que o conjunto dos funcionários da universidade conheçam mais em detalhe, né, essa questão e apoiem. E só um último comentário ainda, é curioso, né, que justamente o Zago, que era de Ribeirão Preto, agora o Carlotti, que sacramenta essa desvinculação, né, também de Ribeirão Preto, e justamente a fundação que ganhou a licitação para ficar aí com o HC de Bauru incorporando o Centrinho, é justamente a faculdade a Fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que já teve tanto o Zago quanto o Carlotti como parte aí dos seus membros de conselho curador. O Carlotti, quando foi diretor da Faculdade de Medicina, era por extensão o presidente da fundação, enfim, então é um dado também interessante aí. Então acho que é isso, Suna?
Sim, bom, acho que deu para ter um panorama legal aí da questão e para chamar todo mundo aí para essa paralisação no Centrinho no dia 13, né, de setembro, agora na terça-feira que vem. Então, reforçando aí o chamado. Valeu aí, Reinaldo e Nelly, pelos informes, né, bastante bem elaborados. E acho que isso, essa foi uma edição especial, né, porque o tema chama, né, ficou um pouco mais comprido, porque tem bastante questão que a gente tinha que abordar aí. Então, acho que a gente fica, o boletim de áudio dessa semana aí, ficamos com mais essa edição, e na próxima semana a gente vem com novos assuntos, por exemplo, para falar do banco de horas, também da campanha salarial, enfim, todas essas questões que a gente vai poder ter mais tempo aí para falar com qualidade. Quem quiser ouvir o nosso boletim de áudio, tá lá, todas as edições estão no nosso site, que é sintusp.org.br, ou é só mandar aqui para o sindicato, para os representantes das unidades, que a gente está mandando por WhatsApp também. Valeu aí, até a próxima edição.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.